Obviamente Pedro, eu não vou continuar com o que eu tava falando antes. É não, óbvio que não.
Calma, calma. Senhor Pedro Cipolli, estava aqui conversando com a senhora Amanda Abreu, indigníssima esposa e tudo mais, e ela elucidou um fato muito curioso e, aparentemente, todas as pessoas na Terra têm muito mais interesse e atenção por carros do que eu. E, bom... ela disse uma coisa que eu não tinha percebido. Por quê? Eu quero a resposta sua. Por que caralhos um Ford Ka tem um tanque de 52 litros e uma Honda WRV tem um tanque de 45 litros?
Cara, se eu não me engano, eu vou até pesquisar aqui, eu acho que o Versa tem um tanque de 41, quer ver? Versa 2017, vamos lá.
Sério isso?
Eu acho que sim. A resposta é assim, eles têm que fazer equilíbrio, né, de peso, essas coisas. Então eles ajustam de uma forma que o peso do combustível também não interfira no desempenho do carro. Aqui, ó, 41 litros, um Versa. É isso mesmo.
41 litros?
E o automático, e o Nick lá, CVT, que nem o teu. E vamos ver a autonomia dele aqui. Eu acho que é maior que a sua.
É. Com certeza, com toda certeza, porque olha... É aquele negócio, 250 quilômetros, não sei se tá certo.
Não, na hora que você mandou, falou, não, deve ser algum erro assim, não sei se ele fez drag, não sei. Porque seu carro tá fazendo 5 por litro na cidade, basicamente. Cara, eu, se me der um tanque, aquele balde da Heineken de 5 litros, eu chego daqui andando até São Vicente. A minha autonomia é maior do que a do teu carro. Se for em estrada, ainda reto, ainda mais numa descida, beleza. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa que deve ser verificada aí.
Deixa eu ver um negócio aqui, como é que é? Concessionárias Honda que instalam kit gás. Pera aí, só um instante.
Isso, tu vai colocar mais peso no teu carro. Vamos tentar pesquisar ele aqui e ver o que tem de errado com ele. Vamos lá, vou tentar encontrar o... Uma coisa que você tem que entender é o seguinte, cara. Você pega um carro melhor, ele é mais pesado, tem mais coisa, ele vai consumir mais combustível. É o preço de você ter uma vida mais confortável, né? Vamos ver aqui.
Não, a Amanda já falou aqui que ela tá vendo aqui, você que vai pegar o kit gás, você parcela pra nós, bem?
Cara, dependendo da sua alimentação, você vira um kit gás, você aproveita e fica até ecologicamente correto. Vamos lá, seu carro.
Que ele consegue com uma Heineken bem dada ali, aparentemente, ir a pé até São Vicente com 1,5 litro ali e tudo mais. Então, ele tem uma autonomia maior ali já.
Acho que qualquer um, né?
Concordo, né? Se ele tá dizendo, quem sou eu pra discutir o contrário?
E ele deixou claro uma coisa, tem carro com 41 litros fazendo mais autonomia, então logo o problema é que a gente não tem kit gás. Dito isso, a gente pode ir pro episódio fazer a conversão aqui.
É, mas na real a gente já sabia que ela ia ser cagada mesmo na
autonomia.
Na autonomia são uma bosta, mas de resto é um carro bom, então tá tudo bem.
A regra é a mesma, Pedro. Aí na sua casa, quem escolheu o carro?
Minha esposa.
É isso, senhoras e senhores, bora pro episódio que a regra também tá valendo aqui em casa.
Agora entra a vinheta, né?
Como assim?
A vinheta de abertura ou tapado?
Essa é a vinheta.
Ah, essa é a vinheta.
Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
que escutaram esse podcast
conhecem.
Eles estão deixando a gente sonhar.
Muito bem, olhando a ficha técnica do seu carro aqui, vamos lá, 116, está com álcool, né? 116 cavalos com álcool aqui, 15 de... Ah, tem uma informação interessante aqui, olha só. O torque máximo dele, não é turbo, né? É em 4.800 RPM, ou seja, você precisa meio afundar o pé mesmo, né? Para ele ter uma forcinha ali, quando o carro tá mais carregado. CVT, que é aquele negócio de marchas infinitas, então tá tudo certo, não tem como ficar melhor do que isso, né? Agora, cara, o consumo aqui que tá dizendo na cidade de álcool é 8,1 km por litro, não é 5.
Na descida, né? Desengatado.
Mas é isso, cara. Você acha que, se não me engano, é o mesmo motor que equipa. Cadê aquele Honda Fit? Não, é o Honda Fit,
mesmo,
né?
É a mesma base. É a mesma base.
É, só que é um carro mais pesado que pesa essa gracinha aqui. É uma tonelada 130.
É. Isso, 130 quilos a mais que o Ford Ka, exatamente.
É o preço do progresso, né, cara? Isso aí é assim, eu quero um carro que seja melhor em tudo e consuma menos combustível. Aí fudeu. Aí você vai lá, compra um Corolla híbrido, sabe? Que aí você dá uma paulada de uma vez só, depois você, aspas, economiza no consumo, né? Porque quem tem 220 mil pra gastar num carro, obviamente tá preocupado com o consumo de combustível. Ah, ele consome menos na cidade do que na estrada. É, só que é o seguinte, né? Você vai pegar um carro desse pra quê? Pra comprar pão? Porra, 220 mil.
Caralho.
Mas parabéns, cara. Você fez uma coisa que eu, sinceramente, não estou com coragem. Mas é, eu entendo que você e a sua digníssima esposa estão reclamando dele faz tempo e entra aquela coisa, né? A gente de vez em quando perde amor. Então, assim, perdeu o amor, perdeu o tesão.
Existe uma diferença. Tem uma diferença também num detalhe. Senhoras e senhores, Pedro Cipolli parou, assim, os dois pezinhos e olhou pra mim dentro do Ford Ka. E ele ouviu sons. E ele disse em alto e bom tom. Com o carro desligado.
Eu lembro.
Não, ele pegou, olhou na minha cara e falou: eu jamais compraria esse carro de você.
E tem o dono de quem comprou. E o louco que tá aí com uma bomba relógio. Daqui a pouco passa aqui, bum! É, mas continue. Ai.
Não, mas é isso, era só pra passar esse recado adiante, então... Não,
só tem uma informação essa aí que precisa ser acrescentada aí, né? Isso aí, que aconteceu de fato, né? Foi em 2020, e desde então ele ficou mais 3 anos com esse carro. E o bom lá, que ele falou que a... Como é que é? O banco do motorista quebrou na posição que ele dirige, graças a Deus, né? Então, pelo menos isso
não... Não é que ele quebrou, ele passou a permanentemente estar na melhor posição e ajuste possível para conduzir o veículo.
É, eu lembro que o Adriano desligou assim, ele fez... alguma coisa, um barulho assim. Olha, eu jamais compraria esse carro. Mas jamais. Isso porque mal sabia eu, né? Na época eu tinha um carro muito mais fodido, que era o meu Peugeotzito, né? 207 ali, que quando eu levei pra consertar ali, não, tá fazendo barulho, né? Aí eu falei assim, ó, de peça é metade do valor do carro, tá? Isso fora a mão de obra, e fora o fato que você vai comprar as peças e elas vão ser enviadas lá da puta aqui, pariu. Então seu carro vai ter que ficar aqui. É, mas tenho que buscar minha esposa lá em São Vicente, você acha que dá? Eu falo, dá. Só que na hora que você subir, a probabilidade dele explodir é muito grande. Que bom que isso foi avisado, né? Tanto que eu estou aqui, caso real, inclusive. Porque assim, quando o seu mecânico liga pra você com chamada de vídeo às 7 horas da manhã de um sábado, é porque alguma coisa deu errado.
Você conseguiu colocar medo num cara que ele já viu de tudo. Ele já viu muito mais do que você vai ver em vida. E ainda assim, ele se sentiu na obrigação de te avisar. Você imagina que devia estar mais grave do que ele realmente falou, né? Deve ter sido gentil com você pra não te pôr tanto medo, né?
E o excelente mecânico, porque ele falou, olha, eu vou ganhar grana em cima de você se você consertar. Porque eu ganho em cima das peças e eu ganho, obviamente, com conserto. Só que não faça isso, cara.
Mas eu vou perder o quê? Eu vou perder uma grana pra sua família depois pra reaver indenizações pela sua morte, né? Porque vai ter passado por aqui essa bosta e vai ter provas.
É verdade, né? Foi coadunado, né? Tem um amigo nosso aí, um conhecido nosso aí, muito pequenininho, baixinho, fuderino, né? Que ele tem um Palio, né? Ele já tá errado, né? Tudo bem. Aí ele foi lá, comprou esse Palio aí com acho que 100, sei lá, com 200 mil quilômetros, alguma coisa assim. Palio 2005, se eu não me engano. E tá bom, né? Ele queria um carro mais potente, porque ele tinha um Classic, né? Aí é aquela coisa, tanto faz, porque qualquer carro, até Kwid dá pau em Classic, né? E, nossa, que frase horrível. Aí o motor dele fundiu.
Ficou estranho.
E o motor dele fundiu. Aí você pega ali, custou, segundo ele, R$9.000, né? R$9.000.
Pera.
Ficou.
O baixinho fuderino. Exatamente. Com o Palio, fundiu o motor do Palio? Isso quando?
Não faz muito tempo, não, acho que uns 15 dias. Aí teve que consertar 9 pau.
Ok.
Não é caralho. Um, não é dois. Né?
Caralho, mano. Nossa, realmente não tenho nem por onde começar os comentários. Caralho.
É, cara, isso aí, assim, se ele conseguir vender esse carro por 15, já é muito, né? Então, assim, foi mais da metade do carro, né? Ainda perguntei pra ele, você não acha que é, tinha alguma outra forma mais inteligente de gastar menos, ou até gastar mais de uma forma inteligente, ele falou, não, porque eu gosto do carro, tal, tinha que fazer, e é isso aí. Então, assim, é, tem gente que vai lá comprar carro muito velho, né, e fala, tô economizando, tô sendo esperto. Só que, assim, carro velho quebra mais, porque ele já rodou muito, né? E tem aquela teoria também que o motor, ele foi projetado, de todos os carros, né? Eles foram projetados para rodar 5 mil horas. Não importa se é estrada, não importa. Na verdade, é meio híbrido, né? Não importa se é cidade. E, então, assim, 5 mil horas é o que ele foi projetado de fábrica para durar. Porque tem carro aí que, sei lá, tem de 1980 que tá rodando ainda. Só que eles não rodaram do jeito que a gente roda hoje em dia, né? Vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, 5 mil horas, eu não sei o que acontece, né? Porque tem gente que acha que vai, o Danone da geladeira, ah, venceu ontem, isso, meia-noite, foi, puf, não, é só uma média.
Não, vai tomar no cu, né?
É, não, estragou essa, assim, né?
Detalhe importante, o Pedro tá certo, gente, lembrem-se, tem coisa que na geladeira, o que vai vencer é a embalagem, não a comida, tá?
É, e bem isso, né? Fala assim, não, 11h58, 11h59. Não. Ali é assim, eles garantem até aquele dia, né? E eu vi uma coisa, eu acho que é até perigoso e criminoso que eu vou falar aqui, eu não sei se eu falo. Mas eu falo. Que dizem que remédios, a não ser antibióticos líquidos, alguns específicos aí, eles tecnicamente não têm uma validade. Você pega remédio de dor de cabeça, o dipirona. Ah, venceu 2 anos atrás. Toma! Na pior das hipóteses não vai acontecer nada, mas provavelmente ele vai ter efeito ainda. Não sei se é verdade, eu li um cara muito sério falando sobre isso, só que é uma teoria que faz sentido, né? Porque o negócio tá comprimido, tá guardado, o que caios aconteceria, né? Então não sei se é verdade, tá? Não façam isso, ou façam, foda-se, quem sou eu, faz isso, sua vida é tua. Mas eu acho que o fundamento por trás disso é muito correto, né? Da mesma forma que o motor, depois de 5 mil horas, ele deu... Não. Tem certas coisas ali, e a gente garante até isso, tá? Relaxa, relaxando ali. Ah, meu Deus, estamos rodando muito, significa que em 18 de dezembro ali de 2035 o carro vai parar. Calma, relaxa. Mas vamos lá, vamos em decisões
aqui. 5 horas daria o quê? Não, gostei da sua questão, peraí. Quando
pega 2 horas por dia de trânsito.
Não, quando o Pedro falou uma coisa inteligente, a gente tem que fazer o quê? Extrapolar isso até que fique burro. Então, certo. Vamos lá.
É o seu papel.
Exato. São 5 mil horas. E se eu quiser deixar o carro parado ligado na garagem?
É pior,
né? Eu tô contando essas horas com multiplicadores superiores ou inferiores, visto que o veículo está refrigerando mal, porque exatamente. Não tem gente entrando. Mas ele também não está tendo torque nem nada, então as peças estão soltas. Logo, você
está falando da transmissão, cara, o motor continua fazendo a mesma coisa.
Exato, então, não, agora eu gostaria de colocar isso, vamos lá. 5 mil horas, eu vou pensar mais sobre esse número,
Não, e faz bastante sentido, porque 5 mil horas só, meu, é hora pra cacete, se você roda muito com o carro, dá uns 30 anos. Assim, é só fazer um cálculo mais ou menos de quanto você anda ali, você vai ver que é muito tempo. E detalhe, não é o carro, é o motor. Então vai ter coisa que vai quebrar muito antes, várias vezes, inclusive, né? Porque o Ford Ka, por exemplo, que eu sei, ele tem um vício de fábrica, né? Que não dá nem pra mandar a empresa tomar no cu porque ela foi embora, mas aparentemente o tanque de arrefecimento, ele foi projetado pra dar errado. E não é só do Ford Ka, é de Ford de uma forma geral. Os Ford chinelão, né? Você pega a Edge ali, que é importado, eu acredito que ele não tem esse problema. O Bronco, né? Não acho que vai ter esse problema. Mas tem esses vícios de fábrica e tal, né? E eu acho interessante, porque a Ford sabia disso desde 10 anos atrás, né? E não fez nada. Porque quem se importa, né? Na verdade é isso. Assim, grande parte das empresas, mas quem se importa? Eu acho até que foi lançado assim. Uma hora a gente vai sair do Brasil, dessas porra. A gente não vai ter que lidar com isso em muito pouco tempo. Então deixa isso aí estourar, né? Então assim, vai ter muita coisa ali. Você vai trocar muita correia. Você vai... Para pra pensar, correia dentada você troca a cada... Quanto que é? 5 mil... Não, 5 mil não. 50 mil quilômetros, né? 50 mil quilômetros, se você é estradeiro, isso aí não é muita coisa. Ou Uber, né? Então você vai trocar muita coisa antes do motor começar a dar sinais de que ele tá com problema. E fora que as pessoas não sabem também que o motor, os carros muito velhos, é 200 cavalos que ele tem de potência. 20 anos, ele não vai ter 200 cavalos. Primeiro que ele já perde potência quando ele transfere ali para a roda, porque tem uma perda ali de torque e tal, tudo, né, de encaixar, de elástico, enfim. E dois, que o motor ele vai ficando cansado, né? Se você vai ficando cansado, você imagina o motor. Então vai, não sei o que, 199, 92. É, porra, ser humano não fica menor quando fica muito velho? O motor é uma
coisa. Ó, então eu estou aqui no GPT, aqui, conversando com o GPT, e ele disse aqui que se não usarmos de exageros, faria sentido pontuar uma hora de uso por dia, o que daria 13,7 anos para uma pessoa comum de vida desse motor. E daí eu falei para ele, beleza, vamos para outras estimativas. Aí ele tá aqui conversando comigo que um motorista intenso, como um representante comercial, iria por uma média de 4 horas, ou seja, esse carro ia durar 3 anos e meio. Já um uso moderado, para quem vai para o trabalho e faz viagens curtas, teria uma média de 2 horas dia e dá 6,8 anos. Aí já um senhorzinho que usa apenas nos fins de semana, o carro dura 27 anos. Já se for alguém com mobilidade reduzida ou de fato muito idoso, o carro chega a ser usado tão pouco que ele duraria 54,8 anos. Então é isso.
É, mas é que tá, é uma estimativa, né? E fora que o jeito que o cara dirige também varia bastante. Você pega eu, por exemplo... Não.
Que estimativa que o negócio foi analítico. Vai durar de 3 a 50 anos. Ou seja, é um número exato, Pedro. Ele está entre 3,1 e 49,9 anos. Alguma dúvida?
É, você pega o meu caso de uso aqui do meu carro, ele vai por semana, porra, ele deve rodar 10 quilômetros, não... 8 km por dia. Eu acho que é isso. Porque a minha esposa ele trabalha.
A gente tá fazendo em minutos, ninguém tá fazendo em quilômetros. Tô seguindo.
Ah, cara, isso aí dá 20 minutos de carro ligado. Essa é a referência, né? É, porque é só o trabalho dela, que são 3 km, né? Mas minha filha na escola. Então, assim, tecnicamente por isso, meu carro vai durar o resto da vida, né? Só que aí tem um monte de.
Quando dá uma hora por dia? Uma hora por dia?
Não, em média 20 minutos, né? Porque é o tempo
de minha esposa. A gente vai voltar 40. Então,
não, pensando... Em geral, com tudo.
Ah, caralho, o seu carro vai durar pra sempre, então, porra, não, tá certo. Não.
É 3 km minha esposa trabalha daqui, e a escola no caminho, tipo, não tem muito pra onde ir. Máximo sou eu.
Fico feliz que alguma coisa deu certo na sua vida, que seja pelo menos onde sua esposa trabalha, onde sua filha estuda, olha só.
Não, e pior que onde a gente morava ali, perto da Avenida dos Estados, é isso. Era literalmente um quarteirão. Minha esposa não atravessava a rua pra ir trabalhar. Ah, que bons tempos. Tipo, imagina se atravessar a rua e trabalhar. Tem assim, vamos pensar em alguém assim, algum golfinho. Aí assim, o golfinho vai lá, ele pega e muda pra perto do escritório. Aí o que ele faz? Home office. Pera, você não mudou pra perto do escritório?
É porque tem um raio ali. Quando você tá perto demais, você não consegue mais saber se tá em casa ou não. Então é tecnicalidade da coisa.
É verdade, né? Mas vamos lá, vamos em fatores que levaram você a considerar esse carro especificamente. Vamos lá. Por que esse modelo? Porque
são três fatores. Não, são três fatores. O RG da minha esposa, o CPF dela e a cara dela.
É, sim, eu sei. Só que grana é compartilhada e há uma decisão ali de consenso. Vamos separar tais modelos e ver qual que a gente pode pagar. Porque esse modelo especificamente? Porque, assim, vou ser sincero com você. Eu acho que eu vi o WRV na minha vida, assim, 7 vezes. E 5 duas vezes. Foi o seu carro. É sério, eu vejo esse carro muito pouco. Muito pouco a gente conhece ele.
Vou melhorar essa estatística na sua vida em breve. Fique preparado.
Eu lembro que vocês tinham ali considerado até uma coisa muito sábia, né? De pessoas que vão ficando mais velhas e certas coisas começam a ficar mais importantes, né? Que eu lembro da sua digníssima esposa falando. É Honda ou Toyota? Tudo bem. Você é um bom freio.
Você pode escolher qualquer coisa, desde que esteja dentro do autorizado.
É que nem meu pai falou, Pedro, você pode fazer faculdade de qualquer coisa, desde que seja medicina, direito ou engenharia. Aí você tem livro pra escolher.
Você pode ser um engenheiro, engenheiro medicinal é foda, parece muito que é um drogado fazendo experimentos com plantas. Engenheiro medicinal foi muito ruim. Peço quase um perdão pedreiro. A todos os médicos, a todos os drogados, a todos os engenheiros, eu consegui ofender todo mundo ao mesmo tempo. E o que tem o pedreiro? Foi isso? Engenheiro medicinal, pedreiro?
É o cara que faz pedra, né? Nesse exemplo que
você... Caralho, nossa, não. Surreal. surreal.
Ah, inclusive, Adriano deixou um discípulo agora, né? Poderando estar presente, tem um retardado lá que faz piadas tão ruins quanto ele. Eu acho legal que assim, ele conta uma piada ruim e ele mesmo começa a gargalhar. Sabe? Ele chega falando, você nem entendeu o que ele falou. Aí quando você entendeu, você viu que não teve graça. E ele tá lá chorando de. É o discípulo do Adriano. Parabéns, cara. Você tá criando minions aí. É coisa desgraçada. Mas vamos lá,
meu objetivo o WR... vai ser marcante. Por quê? Why? Because
I can pay.
Because it is a good. Não, mas é o que você falou mesmo. A ideia, sendo sincero, você viu que com o Kai estrombado, dá pra viver muito tempo. Porque a ideia não é trocar de carro. Então, por que não... O raciocínio dela foi, por que não pegar um carro que esteja bem pra ser mantido bem? Porque se com um carro bomba, deu pra manter ele sem explodir, imagina um carro que não vai explodir.
Tu ficou quanto aí tempo com o carro mesmo?
Puta, foi uns 4 anos, 5? Foi o tempo pra caralho. Foi
bastante tempo.
Caralho, caralho.
Não, e assim, eu não entendo as pessoas que compram um carro já pensando em vender. Meu, você compra o carro, você usa o carro e você não enche o saco. Esse negócio deve ficar fazendo cálculo de não sei o que, quanto que vai desvalorizar. Isso não é vida. Eu entendo que o carro tá caro pra caralho e ele serve como moeda de troca na hora que você for trocar por outro. Tudo bem. Só que, meu, usa carro, aproveita. E eu acho que o Adriano fez muito... Maggie. Temos a participação especial dos meus dois gatos aqui hoje. Onde eu parei? Que isso realmente me distraiu, tomei um susto aqui.
Você falou que tava certo aí, que era isso mesmo e já é. E daí sua gata falou, foda-se, pô! E meteu a pata aí na sua cara.
Ah, é isso, você. É quando você perde, assim, você olha pro carro, você fala, não quero mais. É isso. Não interessa se ele tá bem, se ele tá ruim. Tem hora que você olha pro carro e fala, deu. É isso. Você não tem. Já, obrigado, você fez seu papel, me ajudou, beleza, agora tchau. Porque é aquela coisa, né, assim, carro quebrar ou não. Primeiro que a gente tem que considerar que ele tá no Brasil, né. Eu lembro uma conversa que eu tava tendo com meu pai uma vez, que ele tava com Passat, né, na época, e eu tinha comprado meu primeiro carro, que era um Celta. E eu falei assim, nossa, eu queria que o Celta fosse tão resistente quanto o Passat, né. Ele falou, na verdade, meu carro é muito mais frágil que o seu. Que o meu carro ele foi projetado pra estrada de verdade, estrada sem buracos. Eu sei, parece uma coisa estranha de se falar do Brasil, né, mas existe uma coisa chamada estrada sem buracos, né. E ele falou, o seu carro é tão bosta, mas tão bosta que ele foi criado especificamente pro Brasil. Ele não tem nada pra quebrar. Ele tem umas bitolas mais grossas, ele tem uma suspensão ali que não tem conforto, mas ela aguenta porrada. Então assim, é o propósito do carro ali. Porque o Celta, eu não sei se as pessoas sabem, mas tem projetos de carros globais, né? Você pega, por exemplo, a EcoSport. A EcoSport era um projeto global da Ford. Agora tem carros que é só no Brasil. O Celta é um deles. Todo o tempo de existência, ele só foi vendido no Brasil.
E esse é o motivo de você não ver a WRV. O projeto dela é global e teve mudança na regulamentação brasileira de emissão e ela fica acima em algum critério de alguma emissão. E a Honda resolveu descontinuar em vez de portar o projeto. Então ela é um projeto global. O carro
existe aí, intencionalmente, né?
Exato. Então essa é a sua resposta. Você acabou sem saber de chegar na resposta do início da sua pergunta. Por isso você viu pouco dela. Porque ela vendeu, a legislação mudou e descontinuaram ela aqui. Só.
Que legal.
Pronto, minha história.
Não, a única coisa que eu lembro do HRV, do WRV, é que eu fiquei muito puto quando ele foi lançado, né? Porque eu vi a apresentação e eu gostava dessas coisas, não sei porquê. E eu não sei se o Adriano já reparou, mas a traseira dele, se você olhar, tá meio que o farol e a combinação ali parece um W. E isso é proposital, assim como o Civic, né? Se você olhar ali e tiver muita imaginação, tá escrito Civic ali, só que com C's invertidos, né? O que eu acho uma idiotice fenomenal. Eu não tô meio questionando isso.
Puta, lá vou eu olhar essa merda pra ver vai se ver, realmente... Puta que eu pariu, não
parar que ele tem uma luz no meio por causa disso. Que aí ele fica com o formato ali de W atrás, né? De WRV, assim como o Civic. Os dois faróis ali, não gostei. Mas é porque tá, tecnicamente, no design tá escrito Civic. Atrás do Civic, né? E a Honda tendo essas coisas, né? Fora que eu não entendo esses nomes, WRV, HRV, porra.
Calma. Imagens.google.com, abre aí. abriu. Vamos lá. Abre aí. Digita ZRV.
ZRV? Não é um projeto que não veio do Brasil?
Não, é a próxima. Digita e dá enter, primeira imagem.
Primeira aproveite. Coisa que apareceu aí. Você tá no Google é viciado. ZRV Bebidas.
Puta, é sério. Mário, é sério. Tem que te mandar, então. Mandei pra você o link. Puta, ZRV Bebidas. Gente, eu acho que seu Google reflete muito o seu estilo de vida.
É, todo dia aparece propaganda de cerveja. Caralho, carro bonito. Cadê? HIV.
É resposta,
pera, pronto, então ele não é sucessor da HRV, ele é um outro carro, tá? Que parece
uma HRV. Outro carro. Exatamente, só que com Z. Pronto, tá feliz com a nomenclatura?
Nossa, mas
agora
esse
tem
cara...
TRV, HRV, ZRV, WRV. É isso, cara.
Tá aí. Não, é triste, cara, porque você olha pro carro, meu, vocês copiaram a Audi, a Porsche nisso, que vocês deviam ter vergonha. Meu Deus do céu. É, o carro tá bonito? É, mas é porque ele parece um outro carro. Então, seria... É, ele não é bonito por si só, né? Que nem o Civic, por exemplo, né? Ou o Civic era, né? Porque, olha, eu não sei se vocês gostam tanto de carro assim a ponto de ficarem irritados, porque eu fico. Vocês viram o Civic novo? Ele parece... Eu não sei o que ele parece. Ele parece um Sentra mal feito. Oi?
Gente do céu, eu tenho que escrever essa frase. Eu não sei... Se vocês gostam de carro como eu, ao ponto de ficarem irritados, mas eu fico. Esta frase eu quero escrever na sua tumba, cara. Cipoli Pedro 2023, pronto. É assim que funciona, gente. É assim que a gente põe a descrição do episódio. Caralho, mano.
Pra quem fez o episódio inteiro falando do Quint, né? Então, acho que é uma coisa previsível, assim, da minha personalidade, né? Porque, meu, como é que os caras erram? Vejam como é que ficou o novo Civic lá, o híbrido. Mas que porra que é aquela? Ele parece um Carry mais de tiozão ainda, porque o Carry é um carro de tiozão, né? E não tem problema, era o projeto dele. Agora, o Civic, ele se aproximou, ele era o único carro diferente. Acho que até o Dano vai concordar comigo. Ele era o único carro que olhava, caralho, é o Civic. Tem um monte de carro que você olha, ele parece sempre um outro carro. Os hatch hoje em dia são todos iguais. Você pega Sandero, Ford Ka, não, Argo, não. São
os hatch todos são todos iguais. Não. Os hatch são todos iguais, o seu cu.
Quid sim.
É o...
Não, Quid, falou de carro, caralho. O Quid se parece que o que ele é. É nada, é com isso que ele se parece.
Mano, eu só imagino assim, na moral, vocês que estão ouvindo aí, gente, eu vi até que vocês mandaram áudio, daqui a pouco a gente vai ouvir o que vocês mandaram aqui pra cá. Mas vocês conseguem imaginar um dia a Renault, tipo, isso não tá certo, eu vou pagar pra esse bosta do Pedro falar bem do Quid. Vocês imaginam isso, esse dia? É o Pedro vai lá e fala, por um lado é dinheiro, pelo outro é o Quid, mas pelo outro é dinheiro... Mas pelo outro ainda é o Quid. Saca? Eu acho que isso daria um derrame no Pedro, facilmente, porque não tem nada melhor que dinheiro. E dinheiro pode comprar uma coisa que não é o Quid. Imagine só.
Eu só não quero ser pago em Quid. Aí tá tudo certo. Se você não me pagar em carro, eu tô muito feliz. Mas ó, fica um desafio aí pra Renault, algum representante da Renault, vamos ver, faz uma proposta. A única coisa que eu prometo é que eu vou divulgá-la. É só isso. E tamo em casa. Porque é o seguinte, uma coisa que eu posso dizer, e eu disse isso num vídeo, é dizer a verdade e ser sincero nunca me trouxe nada de bom. Isso é verdade sempre. Ah, Pedro, pô, legal que você fala as coisas, né? Até minha psicóloga falou, você tem um id muito agressivo, muito desenvolvido comparado ao seu superego, né? Eu falei, eu sei, isso só me dá um problema, só me coloca em enrascada. Eu tenho, assim, uns acessos que... eu não sei se você já viu aquele meme, Adriano. Que assim, o meu pinto já me levou pra lugares que eu não iria armado.
Ah, entendi.
Que é aquela coisa, quando você tá adolescente ali, né, você vai pra qualquer lugar. Ah, não, eu vou ali no porto. Ah, não, tem uns caras que vêm de maconha ali, são meio estranhos, né? Que é aquilo, uma arma? Ah, não, mas ele não vai atirar em mim, porque senão... Eu não...
Hoje não, né? Not today, Satan.
Caralho. Mas é isso, fica aí a proposta pra Renault. E assim, eu sou um cara muito simples, né? Se você me pagar pra falar a verdade, eu falo. Só que é que nem esses caras que ficam aceitando. Cara, eu vi uma influencer ex-BBB aí que saiu, eu esqueci até o nome dela. É a menina do Rasgar lá, vocês sabem o que eu tô falando. ela falando lá que é muito fácil você ganhar dinheiro dando likes em fotos. Ah, interessante, olha só, ele mostrou lá 900 e poucos reais que ela tinha. Ah, como é fácil, é que legal, é tão divertido. Eu não vendo minha alma por isso, de verdade. Não sei quanto dinheiro seria, mas eu não venderia minha alma pra ficar com essas porra. Não. Eu tenho uma ética assim, eu prefiro morrer pobre, certo, do que rico e filha da puta, assim. Um lugar que, sei lá, aí se vira um do Twitter que fica dando opinião sobre tudo. Que eu acho que o cara acha que vai matar Hitler na tuitada, né? Então eu não quero ser esses caras, não. Ficar lacrando depois ali escondido, porque se você sai na rua, você só é xingado. Não é personalidade de Pedrinho.
Não, mas esse é um ponto bom que você levantou. Tuitar não leva a nada. Tipo, a intenção é boa, mas não faz virar a realidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu vou xingar muito no Twitter.
Tá.
Legal. Bom saber. E o que você vai fazer depois? Como assim o que eu vou fazer depois? Precisa fazer alguma coisa depois? Pensei que era só compartilhar o post, que mágica... Tem um abrigo, inclusive, que eu recomendo o trabalho deles, e mensalmente eu colaboro, a Amanda também colabora com esse abrigo, que é um abrigo de gatinhos, Pedro. É o abrigo Anjo Gabriel. Eu imaginei. Exato. Então, o pessoal, por incrível que pareça, tem gente que acha que o gato é um pinball. Fazem pinball com o gato e jogam ele morrendo na rua. Essa é a galera que acha esse gato e faz esse gato voltar a viver e ainda por cima cria o gato e depois alguém adota o gato. Eles fazem isso, Pedro, com uma rotatividade de tipo uns 400 gatos no mês, assim. É absurdo a quantidade. É muita coisa, muita coisa. É
uma esteira.
Tem maternidade lá dentro. Não, é uma esteira de gato. É surreal. Então, eles gastam uma fortuna com gato. E não é que eles falam que gastam. O Instagram deles é só boleto de veterinário, é só boleto de ração, o negócio é hardcore, mano. O bagulho é... Que foi? Tô falando dos gatos. Eu atraí ela aqui, vai, vem cá. Eu sabia que isso ia te atrair.
Mas pra falar o arroba, pro pessoal conhecer também o trabalho deles.
Que arroba é
o abrigo, arroba abrigo Anjo Gabriel.
Ah, sim.
Exato, gente. Só pra vocês saberem, é um trabalho super sério, pessoal. Gatinhos, a gente aqui em casa ajuda eles lá e tudo mais, só já que o Adriano comentou,
não,
quis fazer este adendo.
Exato, daí que entra o ponto, o que o Pedro falou, tem gente que vai no
Twitter. Não, Adriano, só rapidinho, e pra você assim, que não pretende ajudar e tal, mas gostou, pelo amor de Deus, pelo menos segue os caras, compartilha, dá engajamento pra eles, você não gasta um centavo, mas aí você ajuda mais, né? Importante ajudar, nem que você gaste.
Exato. Mais. Diferentemente de quem faz o que o Pedro falou, que você vê isso na página deles, você vê isso muito. Nossa, que Deus abençoe e ajude. Ah, você vai doar algo? Não, mas eu já tô aqui tweetando sobre isso, que eu acho errado jogarem gatos na rua.
É mesmo?
Tá. Que bom, caramba, hein? Caralho! Assim,
puta, parece que alguém quer a favor pra falar que não, eu sou a favor de jogar gatos na rua? Vamos ver, né? Ah, eu sou contra a como é que eu não... É que me deixa
tô contra...
Eu sou como contra a corrupção, tá?
Nossa!
E que é
caralho! Caralho! E nossa, você tá ajudando pra caralho falando obviedades no Twitter, né? É o que o Pedro falou. Ah, teve um absurdo. Vou escrever sobre isso no Twitter. Que é mais? Aí entra no lance do gato, né? O pessoal entra e fala, nossa, tomara que ele se recupere quando tem um bichinho doente lá. Tá, tomara mesmo. Que bom que você não veio e falou, tomara que ele morra. Porque seria bem estranho, na verdade. Mas ajudar, ninguém ajuda. Tipo, ah, mas você pode doar 50 centavos? Puta, não. Mas tô aqui esperando que ele fique melhor. Ah, ainda bem que você postou no Twitter, hein, filho de uma puta. É isso. Então, tá aí a dica do que o Pedro falou. Existe um exemplo com gatos. Sim.
E esse final. Cara que twitta também, ele tem o mesmo feedback de endorfina, né? Porque ele realmente se sente que fez alguma coisa de importante. Então ele vai dormir, pronto, fiz o meu papel. E agora tudo vai ficar melhor. É assim. Cara, eu tava vendo...
Exatamente.
E eu vi um vídeo, eu vi essa entrevista, né? Antes de ver os reacts sobre ele, né? Por que que eu tava fazendo isso? Não sei, porque eu sou idiota, eu fico entediado, começo a entrar nos cafundés
do Rumble.
Não, assim, você tá ligado, bosta, né? Sabe quando você tá 3 horas da manhã sem sono, sem sono? Aí você tá olhando o celular e fala, quer saber? Eu vou aprender como o ar-condicionado funciona. E você começa a ver um vídeo atrás do outro. Fascinante. Todo mundo já fez isso, todo mundo, né? Só que de vez em quando, vai, vão entrar em plataformas alternativas. Rumble, né? Aí eu vi uma entrevista ali. Cara, gente defendendo bestialidade. Porque, segundo esses animais...
Puta merda.
Segundo esses animais, os seres humanos, né? Eles estão segurados pela Bíblia, né? Que a Bíblia diz que o ser humano deve reinar sobre todos os animais. Então, pra
não
isso...
Não lembro de na Bíblia, nesse texto, tá escrito que você tinha que colocar o seu pau em animais. Não lembro disso. Não tava essa parte.
Mas tudo não, bem. Mas é que tá, eles usam isso e o conceito de propriedade privada pra dizer que se você tem uma vaquinha, ela é sua, você pode fazer o que você quiser com ela. Porque isso lhe é permitido. E assim, cara, você começa a assistir, aí sabe quando você volta? Não, não foi isso, eu devo ter entendido errado, né? Não, não é possível que alguém raciocine assim. Sim, é verdade. E quando você continua assistindo, até o entrevistador ficou constrangido, né? Só que é aquela coisa, tudo pelos likes. Então, cara, é por isso que eu não poderia fazer programa de entrevista. Se o cara fala um negócio absurdez pra mim, cara...
Eu mandaria o cara a merda na hora, falar, não... Cara, você só tá errado. Não concordo com a sua opinião e você tá errado. Tipo, já começava a tretar com o maluco ao vivo. Ia dar merda. Ia dar muita merda.
É, o...
Ia ser um momento de treta.
É, porque ela... a gente pintou aqui, né? Porque, assim, quando você é pai, você começa a fazer coisas que... É, no começo você acha idiota e depois você começa a relaxar. Mas a gente pintou aqui um jogo da velha que ela ganhou, que tem o Sonic... Qual o nome dessa menina aqui?
Amy. Se é rosa, é Amy.
Não, então, tá descolorido, né? Tem que pintar.
Ah, então não tem nome, porque o personagem de Sonic é rosa, então...
É, e daqui a pouco a gente vai jogar jogo da velha. Eu já falei que são 4 horas pra secar isso aí. Eu não vou discutir com você de novo. Não vou discutir. Não secou. Não vou colocar, tá embaixo da mulher. Não vou. Tá molhado, sim. Sabe qual é o nome disso, pessoal? Pra vocês que não sabem, que não tem crianças ou conhecem alguém assim, o nome disso é Todd. É transtorno opositor desafiador. Está molhado.
Tem nome?
Ah, sim.
Isso tem nome mesmo? É sério que isso tem nome? Eu só achei Todd. Que fosse a marca do achocolatado, assim. Não, tomou é Todd demais.
É TOD, transtorno opositor desafiador. Que é aquela coisa, você é ventilador, tá ligado? Não, não tá. É isso. Tem um cara do escritório ali que eu tenho certeza que você sabe quem é, que tem isso. Não importa o que você fale pra ele, ele vai discordar. É só o tesão de você ser de contradizer a pessoa, né? Olha, eu acho que, não sei, o céu é azul. Não, não é. Claro que não é. Não, mas é. Claro que é. Pronto, começa uma discussão ali. E como os ânimos se acendem. É, você tem isso, né? Né, amorzinho da minha vida? Quem que é a pessoa mais desafiadora da casa, né? É você. Isso, que lindo. Agora dá o fora do meu quarto. O que vocês viram aqui, escutaram, né? É basicamente o dia a dia de um pai num dia de feriado, né? Porque, ah, não, vou descansar. Não vai. Não vai. É que nem,
assim, quem foi que teve a ideia de criar um momento em que a escola tá fechada? Quem imaginou que aconteceria? A criança iria pra casa? O terror dos pais? Olha.
Não, cara, a escola é tão legal. Primeiro que assim, a escola da minha filha inventou um negócio, eu não vou falar o nome também pra não causar problema, mas é, tinha judô e balé na escola, né? Pô, legal, comprou umas coisas e tal, as crianças gostaram. Aí tá, ficou um ano fazendo. Aí a escola resolveu, você não quer saber? Vai ser cobrado. Agora vai ser cobrado, no meio do ano, né? Por quê? Porque a gente vai usar o dinheiro pra doar pra uma instituição de caridade, né? Então, assim, é legal, uma coisa social, tal, quer dizer... poxa, que interessante fazer serviço social com o dinheiro dos outros. Adriano, por mês você vai depositar R$200, tá? Porque eu vou doar ali pros amigos dos alcoólatras, tá? Se você não fizer isso, você é uma péssima pessoa, porque você não pensa em ninguém. Você tem esse dinheiro mensal e você não quer ajudar ninguém. Esse é o nível de bosta que você é. Sinta-se culpado, sinta-se o pior ser humano do mundo. E se você quiser se sentir, voltar pra média, voltar pro zero, você me dá o seu dinheiro e eu sou o cara ali bonzinho que tá ajudando a instituição. Olha. Aí, se não doar, tá? Sua filha não pode fazer judô. Então, o nome disso é caridade forçada, né? Eu não sei se assim...
Caridade forçada é específico. Então é doação em troca de judô. Me parece mais uma transação, não mais uma doação.
É um escambo, né? É, você, seu judô tá custando o bolso do pai agora.
Eu só não entendi uma coisa. O que me deixa pensativo é que você falou que a sociedade de amigos dos alcoólatras. Ou seja, é bem diferente o que a sociedade dos amigos dos alcoólatras fazem versus alcoólatras anônimos e tudo mais. Eu fiquei meio preocupado. Uma sociedade que estimula e induz o uso de álcool? Você tem que doar pra isso?
Os alcoólatras precisam de amigo também, né? Acho que o quê? Só a bebida satisfaz? Não, precisa de calor humano, precisa de conversas sobre conceitos absolutamente esquisitos, né? Ou então, assim, precisa de alguém, por exemplo. Eu já arranjei frila na minha vida quando eu tava, assim, relativamente alterado, né? Obviamente, assim, eu bebi metade do que o tanque de combustível do Adriano precisa pra andar dali até o escritório, que é 1 quilômetro, né? Aí eu tava lá, tava lendo um blog. Aí eu olhei o blog assim e li um texto, falei, que bosta. Aí eu falei, li outro texto, falei, que bosta. Aí eu, nos comentários, bebaço, cheguei assim, olha, esse é um dos textos mais mal escritos que eu vi na minha vida. Se você quiser alguém que sabe escrever e sabe do assunto, coisa que quem escreveu isso não sabe, entre em contato no e-mail tal, me contrata que eu escrevo pra vocês. Fiquei 7 anos trabalhando pra empresa. Funcionou. Quando eu acordei assim, o que tá acontecendo? Vai lá, abre o meu e-mail. Assim, gostamos do seu comentário, favor, entre em contato, manda em currículo. O que aconteceu? Ah! É. Então, assim, precisa de amigo pra falar assim, ó, continue. Será o que você tá fazendo?
É a sociedade dos amigos do álcool, né? Em prol do judô. Caramba!
Isso. É, então tem a PAI também, né? Com o Adriano Ponte Abreu quando está ereto, né? Mas, não sei, cara, qualquer instituição que você puder imaginar. Eu uma não sei por que eu pensei isso.
Isso veio de um lugar tão profundo, tão rápido.
Nossa, é Pedro, parabéns, disso. Foi tão repentista.
Não, cara, isso foi premeditado, nitidamente premeditado. Puta que o pariu.
Eu não sei de onde veio, cara. Grande parte das besteiras que eu falo, eu não sei de onde veio. Eu fui fazer uma visita técnica. Veio. Oi?
Você não sabe de onde veio, mas veio a 812 por hora, né? Entendi.
Eu tava fazendo uma visita técnica ali, eu tava fazendo os ensaios, né? Aí chegou lá, tinha que fazer um textinho qualquer. Aí fala, fala qualquer coisa. Eu falava, não, eu falava qualquer coisa. Né? De piada de mau gosto a piada de péssimo gosto, né? E o cara lá da... O cara do estúdio chegou assim, falou, escuta, você tá pensando pra falar essas coisas ou você tá bolando da hora? Falei, eu tô bolando da hora, porque foi, meu Deus do céu. Aí o que tava lá falou assim, você é que você não conhece, ele pra ser preso é só gravar e mandar pra justiça. É, então, infelizmente, eu não sei como é que funciona a minha capacidade de criar besteiras do ar, né? Mas é também outra coisa que eu nunca me trouxe... dividendos políticos, dividendos de dinheiro, dividendos de nada. Porque assim, não diga a verdade nunca, em nenhuma situação, sempre minta. Sua vida vai, olha, ser muito melhor.
Eu só sei de uma coisa. Eu digo que o Pedro, ele me lembrou de um jargão besta, que era, nossa, essa pessoa tem ares de engraçadinho. Ah, beleza, ele é muito engraçadinho. O problema é quando ele solta os ares. É isso, eu lembrei dessa frase. Ele falou agora disso e eu lembrei dessa bosta. É, enfim, piada de peido. Porque sim, a gente faz 32 anos, cara, a piada de peido fica 14 vezes mais engraçada. O problema é que... ano que vem vai estar tão grave que eu vou estar soluçando de rir só porque alguém peidou. Tipo, de boa, alguém... Eu começo a gargalhar, rolo no chão, começo a me debater.
Mas peido sempre foi engraçado. Não interessa o idade, seu viés político, sua... Não. Piada de peido é engraçada. É que nem eu vi o outro dia aí, o moleque, ele foi acordar a mãe assim, que tinha acabado de voltar do trabalho, dormindo. Aí ele falou, mamãe, mamãe, eu preciso de ajuda. Foi o que foi? Falei assim, eu peidei e o peido ficou no chão.
Caralho.
Você pode me ajudar?
Você pode me ajudar a pegar ele, é foda. Puta que eu... Não, aí é foda. Você pode me ajudar a pegar ele, é sacanagem. Puta que...
Você imagina acordar com uma mensagem dessa, né? Isso aí... Meu Deus do céu. Olha, eu acho... melhor a gente ir encerrando aí, ler as mensagens, porque pelo ritmo, pela progressão da coisa...
Não, oi? Não vai melhorar. Não vai melhorar vindo daqui. Não vai. Então, bora lá, porque temos aqui alguns episódios. Algumas coisas aqui. Olhando aqui o nosso e-mail, temos o comentário de Rodrigo Gonçalves. E, Rodrigo, falando a verdade, eu já li esse e-mail, o Pedro também, e a gente não lembra. A gente já falou isso em algum episódio, nós somos dois idiotas. Mas o Rodrigo Gonçalves comentou que ele concorda com a gente quando chega um momento que a gente só quer algo que funcione. Ele tá com o celular dele há um ano e meio, tem total ciência dos problemas, mas ainda assim vai ficar muito tempo com ele, porque ele só quer que funcione e foda-se. Ele também tem um notebook de mais de 5 anos e que atende muito bem. Rodrigo, eu complemento o seu comentário com a seguinte coisa. Estávamos aqui em casa, eu e minha esposa, e resolvemos, por que não, falar sobre retro gaming. E daí a gente olhou assim pro armário e tem aqui um Dell XPS de 2014. Ele tem 10 fucking anos de idade. Parabéns, Dell XPS 14. Você será nossa retro gaming station em breve. Só vou pegar dois controles topzera sem fio para poder jogar no sofá confortavelmente, porque mesmo em 2014 ele tem Bluetooth e é um Bluetooth nervoso, Pedro. É na placa-mãe, decentemente feito, que não tem um input lag considerável. Dá para você jogar jogo de tiro com headset. Desktop.
Porra, 2014 vindo com Bluetooth desktop. É do caralho, mano.
Sim, ele é daquela série que os Core i7 tinham virado, né, 2014, é a sétima geração, foda-se. E é isso, aqueles Dellzinho corporativo com Core i7, top, vai ser uma baita gaming station. E é isso,
olha só. Qual que é a placa de vídeo?
Não funciona. Eu troquei, a dele é a 1060 mini.
1060 mini, porra, retrogame é o cacete, dá pra jogar um monte de coisa.
Não, dá. É que quando eu usava ele, o objetivo não era
ser um game. Ah, tá, sim.
Não, o objetivo dele era ser uma máquina normal, caralho. Então, sei lá, em 2016 eu troquei a placa dele, mas enfim, baita computador. E tá aí, 10 anos de idade, vou jogar fora? Nem fudendo. Ele vai fazer 20 anos na minha mão, já falei. Olha, eu posso ter que vender o gato, eu posso ter que vender o outro gato, ou ainda o terceiro gato. Mas essa máquina, eu durmo embaixo dela na chuva. Essa máquina vai ficar aqui sem necessidade aparente. Essa máquina vai envelhecer aqui. Então não, é uma coisa que a gente não se desfaz. Esse notebook de 5 anos seu aí tá novinho, cara, na minha opinião.
Ah, eu falar pra você, eu tô com um Dell aqui, que não tem utilidade nenhuma, né? Ele tem um Pentium quad-core, né? Pentium Silver ou Gold, não lembro. Com 8 GB de memória RAM e SSD 240, né? E assim, eu tô tentando encontrar alguma utilidade pra ele, porque eu me recuso, sabe, a deixar ele parado. É uma coisa que me ofende.
Super Nintendo em 4K, 120 FPS.
É, ainda não decidi qual sistema operacional que eu vou colocar e tal, mas alguma coisa eu vou fazer com ele. Porra, é uma configuração assim, que se você não for muito chato, dá pra usar, né? Não sei se dá pra jogar, porque é gráfico integrado.
Dá. Não só dá, como nessa configuração que você falou, isso roda GameCube. Roda coisa pra cacete isso aí, viu?
Não, isso aí eu tenho certeza, porque eu tinha aqueles netbook, né, com Atom, single core, e, cara, rodava Final Fantasy VII ali, mas liso, o processador nem ligava direito.
Não.
Esses são os jogos mais antigos, não, isso faz tempo, inclusive foi 2010, acho, que é quando isso era moda, né, e rodava Final Fantasy VII assim, mas, cara, com uma felicidade, porque o Atom não rodava o sistema operacional, mas rodava o jogo.
É engraçado então, isso, é muito engraçado.
Não, e é bizarro, né? Você vê que ele ocupa, tipo, 10 MB de memória. Como assim? É uma aba em branco do Chrome? Sabe? Acho que a aba aberta do Chrome é mais que isso até.
Bom, de qualquer forma, nos comentários temos aqui, deixa eu ver se tem mais. Tem um e-mail aqui, ó, do Rivaldos. Ele assina como Rivaldos. Então, beleza, pode ser mais de um. Não vou julgar a sua conta. O Rivaldos disse que ele adora o podcast, que ele indicou para os amigos que também curtiram e deixou uma sugestão. Caralho, fudeu. Eu acho que a gente falou disso já. Ele não tinha mandado a sugestão. Façam um programa falando sobre o inferno dessa febre de casa de apostas. O novo inferno das bets da internet. Para você perder o dinheiro de uma forma moderna. Ai, caralho, é isso. Então, já mandei gente do meu trabalho ir à merda por conta disso e também deixo de recomendação pra quem conhece um merda desses. Um abraço a todos, do Rivaldos aqui.
É, assim, já fizemos sobre isso, a gente foi até bastante enfático, né, no nosso posicionamento. Mas é,
o Pedro Bet, né, você lançou a sua casa Cipolli de apostas, Bet. O Pedro Bet. Cipolli Bet, puta que pariu, boa.
Eu acho que assim, isso aí deveria ser realmente liberado. A forma de seleção natural, sabe? Vai! Divirta-se! Não, você tem que entrar também. Não, eu tô de boa. Pode se divertir. Fica à vontade. Só não peça dinheiro prestado pra mim. É isso.
Entendi. Adoro. Eu vou ver e te aviso das apostas. Muito isso. Bom. Caralho, muito bem. Ai, vamos ver. Temos ainda mais um e-mail aqui. O Jean Harris, ele mandou aqui uma mensagem de 36 segundos, que eu mandei no WhatsApp pro Pedro, arquivo de MP3. Eu não sei se ele xingou, então se ele mandou de tomar no cu, ele ganhou, porque a gente vai dar play agora. Se você vai ouvir no episódio ou não, é o Pedro editando que vai decidir. Então eu vou abrir isso em 3, 2, 1.
Oi, Pedrinho. E Adriano, tudo bem? Tô mandando essa mensagem umas 3 horas da manhã, mais ou menos. O que acontece é... Essa pergunta vai pro Pedro, em específico, porque recentemente o Sandero, um carro muito querido por ele, saiu de linha aqui no Brasil, né? Ou seja, não tem mais Renault Sandero no Brasil. Então, Pedrinho Cipolli, o que você diz sobre a despedida do Sandero no Brasil? Abraço.
Mano, essa mensagem é maravilhosa. Ele, não tem mais Sandero no Brasil. Você vê a maldade. Você vê a maldade do cara. Não tem mais Sandero no Brasil. Ele tem uma ênfase. Que filha da puta, mano. Muito bom. Esse áudio é sensacional. O cara.
Caralho, eu não sabia. Após 16 anos, o Renault Sandero está definitivamente aposentado.
Olha, eu não sei o que o Jean tem contra o Sandero, mas ele claramente odeia, porque ele, você sente na voz dele, não tem mais Sandero no Brasil.
Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, né, é um caso diferente da Ford, que a Ford saiu do Brasil, né, ela chegou pra pessoas que nem eu, né, falou, vai tomar no cu, mas a Renault, ela continua no Brasil, né, e considerando assim, tem dois tipos de consumidor que você pode ser. Um é aquele cara que, puta, eu vou perder, não sei o quê, vai desvalorizar e vai mesmo, né? E o outro é, você vai pegar um carro que vai desvalorizar e comprar ele, né? Por um preço muito menor, levando muito mais diferenciais dele, né? Só que aí você vai ter que cuidar do carro e tal, e como a empresa tá aqui, você tem 10 anos de garantia de peça e tal. Fora que tem muito Sandero por aí, as outras fabricantes de outras peças não vão deixar de fabricar. Então, cara, tá tudo certo, fica com o seu carro, fica feliz. E só que uma hora, isso aí tá acontecendo comigo agora, por causa da Ford sair do Brasil, né, o seu seguro vai ficar um pouquinho mais caro, rapidamente. Aí você se livra, passa pra frente.
Peraí, sério que o seguro do teu carro ficou mais caro? Sério? Real?
Cara, eu fiz uma cotação que ficou R$9.100 por ano.
Oi? R$9.100, cara. Não, mas tudo bem, eu se fosse seu segurador e te conhecesse, eu ia cobrar R$27.000.
Eu nunca bati o carro, cara.
Ah, não é sobre bater o carro.
Nunca na minha vida. É sobre os
fatores psicológicos que o carro vai passar. É tipo, esse carro vai de quanto? Vai de 0 a assim. 170? É 0 assim, né? É 0 assim o seu carro. Eu não. 27.000 tá pouco pro seu carro. Você nunca bateu o carro, mas quando acontecer... Ah, meu Deus.
Ah, mas quando acontecer, a seguradora não vai ter que... Não vai conseguir me ajudar. Não vai conseguir. Eu tô te mandando aí as cotações que eu recebi.
Vai tomar no cu, mano.
É sério, 10 é 9 mil. E ainda assim, tipo, os bagulho que não é completo, não. Porque o seguro desse aí é que nem, por exemplo, eu já tive um seguro que até brinquei. Falei assim, eu posso mandar o cara tomar no cu se eu quiser. Porque eu tenho seguro de danos morais, materiais, tudo. Eu falei, se eu bater o carro, eu fico feliz. Mas eu peguei um segurinho mais barato aí. Porque assim, tá difícil pra todo mundo, né?
Ai. Caralho, mas.
Não, mas eu te mandei a cotação aí, cara. Qual que é a empresa? Aliás, eu acho bom divulgar até, porque foda-se. Cadê a. Fode. Na boa. R$9.093,96 por um Ford K! Tá errado! Não é pra fazer desse jeito! porra! Isso é um seguro, você devia me dar um carro novo todo ano! Vão se fuder!
Com isso, senhoras e senhores, ficamos com o nosso aconselhamento veicular e alimentar por Pedro Cipolli, para que neste episódio você analise a autonomia de um Honda WRV, com, também com participação especial de Amanda Abreu, você conheça a sociedade dos amigos do álcool, evite pagamentos em Quid e não se esqueçam.
Eu não sei se vocês gostam de carro tanto quanto eu gosto, ao ponto de ficarem irritados, mas eu fico.
Cipolli Pedro 2023. É isso aí, senhoras e senhores. Eu sou Adriano Ponte, dando um tchau pra vocês aqui pro Banana S.A.
E um dia, eu me despedindo, né? Eu tenho que dar um recado que um dia eu e a Adriana vamos fazer um podcast de aproximadamente 2 horas. Por quê? Nós vamos fazer ele em movimento no carro do Adriano numa estrada a 120 km por hora. Como ele tá com 250 km de autonomia, quando o carro dele desligar, acabou o podcast. Obrigado.
Filho da puta, mas vai ser esse meio tempo, desgraça do caralho, vai tomar no seu cu.
Saiba que nenhum humano
que escuta esse podcast e até o fim
pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso.